Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. A gente falou de Tinga e esquecemos de mandar um abraço para o nosso amigo Bob Dilla, diretor da Rádio Conquista FM, mandando aí a sua transmissão ao vivo para toda a região. Grande abraço. Vamos logo a Brasília, Jalber Pereira. Vamos trazer aqui a participação do Nildo Costa, direto de Brasília. Brasília hoje com muitos temas bastante relevantes. Há uma expectativa da população brasileira em relação a dois temas que são que vêm sendo discutidos já há muito tempo, que é a questão do super salário. Ninguém entende porque ninguém consegue barrar esses super salários, e agora mais recentemente a questão do enfrentamento às organizações criminosas. Nildo Costa, bom dia.
Bom dia. Bom dia, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Chalva Pereira, bom dia, que acompanha aqui o Senhor. Pois é, Humberto, ontem houve um café da manhã, uma reunião no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, aqui Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do TCU, além, é claro, do presidente lá do Supremo Federal, o ministro Edson Fachin, e outros ministros, a exemplo aí do principalmente Flávio Dino e também o Gilmar Mendes. Por quê? Porque foram discutir exatamente esses como é que está sendo chamado, penduricalhos, né? Os super salários. O presidente da Câmara, em entrevista ontem aqui aos jornalistas, ele disse que não será o super salário não será legalizado no Brasil. Se depender da sua vontade, se depender daqui da Câmara, os super salários não serão legalizados, seja ele qual foi, de onde for, segundo o presidente da Câmara. Agora, todos, hoje, inclusive, haverá uma decisão sobre essa questão, né, sobre esses penduricalhos. Lembrando que na última segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes determinou que não fosse pago nenhum benefício aí, com leis baseadas, pagamentos baseados em leis estaduais. Para pagar, tem que ser eleitas aqui pelo Congresso Nacional. Então, portanto, é uma discussão que nós vamos ainda ter que acompanhar para ver o desenrolar. Tem medidas aí, decisões dos dois ministros, tanto o Flávio Dino e também o Gilmar Mendes, né, e ver como é que o Supremo Tribunal Federal, isso veio depois aqui da aprovação, né, aqui na Câmara aprovou um reajuste salarial para os servidores da Câmara, do Senado e também do Tribunal de Contas da União, e que com benefícios, esse salário poderia chegar até R$70 mil por mês. Quer dizer, o teto, além do teto, né, que o teto máximo é de R$49.700, alguma coisa. Então, isso é muito alto, né, e vem prova Supremo Tribunal Federal tomar essas decisões. Nós vamos ter que acompanhar, porque mexer no bolso, você sabe, muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta desse tipo de mexer no bolso. Bom, aqui é o hábito da Câmara do Congresso Nacional. A Câmara aprovou ontem, concluiu a votação do projeto de lei chamado aí de antifacção do Poder Executivo. Teve muitas mudanças aqui pelos deputados, foi ao Senado. Lá no Senado houve mudanças significativas e a maior parte dessas mudanças feitas lá no Senado foram rejeitadas aqui pelos deputados na noite de ontem, né? O texto aprovado pelo relator, o deputado Guilherme de Rich, PP São Paulo, é ex-secretário lá de Segurança Pública lá de São Paulo, tipifica aí como milícias, ou as criminosas ou milícias, atribui apenas de reclusão de 20 a 40 anos, né, em um crime categorizado como domínio social estruturado, e favorecimento a esse domínio será com reclusão de 12 a 20 anos. Eu tenho aqui algum aqui, Humberto, que eu acho interessante, já que é para você conhecer, saber como é que as penalidades desses que for preso, né, nesses crimes, eles, por exemplo, eles não vão ter direito aí a saída, né, saída temporária, não tem direito, os dependentes não têm direito ao auxílio reclusão, não tem direito ao perdão, ao indulto de Natal, à saída provisória, né? E também será preso não numa penitenciária comum. Todos que forem enquadrados como participante de comando das organizações criminosas, como aí está tipificado no projeto, nessa lei, que agora vai para a sessão presidencial, eles, desde a prisão provisória, mesmo não sendo julgado, eles ficarão no presídio, em um presídio federal. Tá? Então, isso é uma mudança bem significativa. E essas questões aí, que muitos dizem que é direito, né? Eles não podem ter aí esses benefícios, né? Como diz aí o projeto, várias restrições, o condenado a qualquer desses crimes por domínio ou favorecimento, ele tem como proibição ser beneficiado por anistia, graça ou indulto, fiança ou liberdade condicional. Ele não vai ter. E seus dependentes aí não poderão contar com a reclusão, que é o benefício que tem aí para alguns, né, que todo mundo acha que todo preso tem. Não, não é todo preso. Alguns presos que têm direito a esse benefício, auxílio reclusão. Quem fizer parte de comando de criminosas, aí não terá. Agora, os deputados, a parte polêmica ontem, que gerou muita discussão, foi a questão da retirada da taxação das BETs, que o governo, era interesse do governo aprovar, alegando que era uma arrecadação de 30 bilhões de reais e que esse recurso seria usado para combater a criminalidade. Seria para a segurança pública e combater a criminalidade. Mas os deputados retiraram, alegando que não havia garantia de que esse recurso realmente fosse para a segurança pública, fosse para bater e combater a criminalidade. Mas o presidente da Câmara também explicou que a proposta de taxação ou criação de novos impostos vai ser discutido em uma outra oportunidade, separado do projeto antifacção. Então, portanto, esse texto foi colocado lá no Senado Federal, aqui modificado, retirado a deputados, viu, Beto Fernandes? Mas foi boa aí.
Pois é, Nildo Costa, tem muitos temas aí para a gente se aprofundar a respeito dessas duas questões. Em primeiro lugar, não há nenhuma justificativa para que a maioria dos cidadãos brasileiros continuem, há muitos que não têm direito nem sequer a um salário mínimo, outros, a grande maioria dos trabalhadores fazem parte, trabalham um mês inteiro para ganhar um salário mínimo, que é o mínimo do mínimo, que não dá para nenhuma família sobreviver com ele, enquanto que tem os privilegiados que podem ganhar 80, 100, 200 mil reais por mês, e a legislação não consegue barrar esses super salários. Isso é que não dá para entender. Projetos estão tramitando ao longo de anos no Congresso Nacional e não consegue uma aprovação. Isso porque a maioria dos políticos são os maiores contemplados com esse tipo de salário, com esses privilégios.
Eu até critiquei aqui no Alberto. Eu lembro que quando foi anunciado o salário de... Era 1.500 e alguma coisa, né, Nildo? Eu acho que era 1.511, aí foi para 1.600 e alguma coisa. E a época, ano passado, eu vi o ministro Haddad tá falando que ia ser um bom reajuste. Rapaz, um cara desse não tem vergonha não, que me perdoe o ministro. Mas o cara Ipoá, dizer que o reajuste de 100 reais para o salário mínimo para ir para 1.600 reais, eu queria saber o que que a família dele faria com um salário de 1.600 reais por mês. Se o cara morar numa casinha que não seja dele, 1.600 reais não dá nem para pagar o aluguel, água e luz. Ele vai comer o quê? Ou seja, a gente vive num país onde a maioria, viu, Humberto? Existem os escravos funcionais. Entendeu? Os escravos funcionais. O cara é escravo do trabalho onde ele vive, do sol dele. Porque como é que um pai de família vai viver de 1.600 reais? Pelo amor de Deus.
Outro tema, Nildo Costa, que você abordou aí, que é essa a ação... Como o país, como a nação deve se organizar para enfrentar o crime organizado, principalmente essas organizações criminosas, das facções, Nós estamos tendo resultados, vendo o resultado disso, assistindo agora de camarote, o que está acontecendo em países considerados desenvolvidos, como o México, né? Os Estados Unidos, tendo toque de recolher, com os criminosos tomando de conta das ruas, fechando aeroportos, suspendendo voos, chegada de voos no país, controlando todo um poder que está nas mãos dos criminosos, da criminalidade. Então, para que isso não venha a acontecer no nosso país, é preciso que medidas sejam adotadas agora, né? É preciso que haja um controle, o governador tem repetido isso em algumas ocasiões. A gente precisa agir agora, né, para controlar essas organizações criminosas, essas facções, ou elas vão nos dominar em curto espaço de tempo. Então é preciso que haja uma conscientização aí por parte das autoridades, e a impunidade é a principal arma dos criminosos, né? É a favor dos criminosos.
Humberto, você fala agora, mas que nós estamos atrasados. Seria ontem, entendeu? Porque já o crime organizado já aparelhou bastante o Estado. Essa é a verdade. Aí mesmo no Estado do Maranhão, a nossa região, minha e do Jauber, que nós somos vizinhos ali, central do Maranhão e Bequimão, fizeram uma estrada boa demais para a população. Mas lá ninguém consegue andar de moto. Se você tiver uma moto e for andar sozinho em sua moto de uma cidade para outra, você vai ficar sem sua moto. Você sabia dessa realidade lá? Aí você vai em Bequimão, não tem polícia. Você vai à Central do Maranhão, não tem polícia, não tem uma delegacia. Para registrar uma ocorrência, tem que ir a Mirizal. Ah, tem que ligar para a polícia, eles pedem o telefone. Liga para a polícia de Mirizal, qual é o telefone? Então, são essas atenções também que vão combater a criminalidade, tá? Tem que ser na ponta também, tá? Não adianta não, porque só lei, não é só lei, são ações que combatem a criminalidade, entendeu? Naquela região lá, o Glauber, o Jauber, naquela região da Baixada Ocidental, mas todas aquelas estradas, passam corda no meio das estradas, derrubam o condutor, às vezes matam o condutor para levar a moto, para levar o celular e tudo, tá certo? E pronto, fica por isso mesmo. Bem pouco, até a imprensa tem acesso aí, não chega nem ao conhecimento da imprensa. A gente sabe porque familiares contam pra gente. Entendeu? Aconteceu, rapaz, tá triste, Nildo, fala aí alguma coisa. Eu aqui de Brasília tenho que falar, entendeu? Então isso é uma realidade que está acontecendo aí. A estrada foi muito boa, mas é preciso colocar uma blitz de vez em quando lá, se não der para todo dia, mas coloca de vez em quando, faz uma operação, faz umas atitudes que vai mudar, melhora a realidade ali da população.
Inclusive, viu, Nildo, depois que for feita essa estrada estadual entre Bequimão e Mirizal, a economia de Bequimão cresceu muito, mas a violência também cresceu de uma forma assustadora. Lá acontecem roubos, acontecem assaltos que ninguém sabe. Entendeu? Quer dizer, a população fica sabendo, mas a polícia não sabe. Entendeu? Ou seja, tem que ter ações emergenciais, porque caso contrário não vai chegar em lugar nenhum.
Isso tem que ser feito. É a questão daquilo que eu falei aqui, da impunidade. Se o cidadão comete um crime e não acontece nada com ele, eu vou voltar e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Quando acontece, ele comete um crime e ele sabe que ele vai sofrer as consequências, ele pensa duas vezes. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, aposentados e pensionistas do Maranhão. A prova de vida do IPREV é obrigatória e precisa ser feita todo ano no mês do seu aniversário. É fácil, segura e nem precisa sair de casa. Acesse o aplicativo gov.br ou o site do IPREV. Não precisa pagar nada, nem enviar dados bancários. E fazendo a prova de vida, seu benefício fica garantido e o dinheiro cai certinho na conta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. e aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu. Você fica sabendo aqui.
A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você, que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso Parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão, 191 anos.
Viva a emoção do esporte com o Central Esportes. Lances incríveis, entrevistas exclusivas e os gols que marcaram a rodada. Tudo isso em um só programa. Central Esportes.
Produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil.
Com apresentação vibrante de Jauber Pereira. Central Esportes. O programa que conecta você ao coração do mundo esportivo.